Está no ar o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Olá, ouvinte! Sexta-feira, 30 de janeiro de 2026. Eu sou Luciano Seixas e começa agora o Assunto Federal com muita informação e prestação de serviço para você. Estamos ao vivo até às 5 da tarde pelo streaming do site radiogov.ebc.com.br e também via satélite para emissoras parceiras de todo o país. Fica com a gente porque aqui tem conteúdo que te interessa e que faz a diferença. Aqui, o assunto é federal! Aqui comigo no estúdio, José Alves, nos trabalhos técnicos. E agora com a produção da equipe da Rádio Gov, Empresa Brasil de Comunicação EBC, a gente começa com o nosso Giro de Notícias.
É hora do Giro de Notícias.
A taxa de desemprego caiu para 5,1% no fim de 2025, o que é considerado o menor nível da série histórica. O país chegou a 103 milhões de pessoas ocupadas e registrou alta na renda. Os dados foram divulgados hoje pelo IBGE. Quem tem as informações é Cláudio Mário Carvalho.
A taxa de desemprego no Brasil caiu para 5,1% no trimestre encerrado em dezembro de 2025, o menor nível desde o início da série histórica da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, a PNAD Contínua, em 2012. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, o país terminou o ano com cerca de 5 milhões e meio de pessoas desocupadas e alcançou um recorde de 103 milhões de trabalhadores ocupados. No resultado anual, a taxa média de desemprego também atingiu o menor patamar da série, 5,6% em 2025, abaixo dos 6,6% de 2024. O número médio de brasileiros sem trabalho recuou em cerca de 1 milhão, passando de 7 milhões e 200 mil para 6 milhões e 200 mil. O IBGE aponta que a queda foi sustentada pela expansão da ocupação, principalmente no setor de serviços, sem aumento do desalento e com redução da subutilização da força de trabalho para 14,5%, também a menor marca histórica. A pesquisa mostra ainda crescimento do rendimento. O salário médio real habitual subiu para R$ 3.560 em 2025, alta de 5,7% em relação ao ano anterior. E a massa de rendimentos chegou ao recorde de mais de 361 bilhões de reais. O emprego com carteira no setor privado atingiu quase 39 milhões, recorde desde 2012. E a informalidade caiu para 38,1%. Os números seguem a tendência do novo Caged, que registrou saldo positivo de 1.270.000 empregos formais em 2025. Da agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
O presidente Lula realizou nesta sexta-feira uma cirurgia de catarata no olho esquerdo. O procedimento ocorreu no CBV, Hospital de Olhos, aqui em Brasília, e não houve nenhuma intercorrência, segundo nota do Planalto. Após a cirurgia, o presidente recebeu alta hospitalar. E o retorno às atividades normais da rotina está previsto para a próxima segunda-feira, dia 2 de fevereiro. O acompanhamento médico segue sob responsabilidade das equipes lideradas pelo médico Roberto Calil Filho e Ana Helena Germoglio. Essa é a atuação sobre o presidente Lula para você. E a gente segue aqui no nosso Giro de Notícias. Vamos falar agora de educação, porque o SISU preencheu 99% das vagas ofertadas por instituições públicas de ensino superior só na chamada regular de 2026. Foram mais de 271 mil candidatos aprovados. As informações com Júlio César de Oliveira no Boletim MEC.
MEC no rádio. Chamada regular do SISU 2026 aprova 271.789 estudantes. A chamada regular do SISU 2026, o Sistema de Seleção Unificada do Ministério da Educação, aprovou 271.789 estudantes. O resultado individual já está disponível no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. A partir do dia 2 de fevereiro, os candidatos selecionados devem ficar atentos ao prazo de matrícula que será definido no edital de cada instituição de ensino. Quem ainda não garantiu uma vaga pode acessar o portal Acesso Único até 2 de fevereiro e manifestar interesse em participar da lista de espera. O ministro da Educação, Camilo Santana, comemorou o resultado do maior SISU da história.
Nós tivemos 271.789 alunos selecionados, batendo recorde no maior SISU da história, mais de 99,14% de alunos aprovados do SISU. Lembrando que o prazo, dia 2 de fevereiro, é a data para iniciar a matrícula daqueles aprovados do SISU. Então, você foi aprovado, boa sorte!
Entre os aprovados no SISU 2026, mais de 17 mil estão elegíveis para participar do PED Meia Licenciaturas. A iniciativa integra o programa Mais Professores para o Brasil e garante incentivo mensal de R$ 1.050. Nesta edição, o SISU recebeu inscrições de mais de 1,8 milhão de candidatos que concorreram a mais de 274 mil vagas em 136 instituições públicas de ensino superior, com 7.300 cursos distribuídos em 587 municípios. O número de inscritos cresceu 39% em relação a 2025. Ao todo, o processo seletivo de 2026 registrou mais de 3,4 milhões de inscritos, já que cada inscrito pode escolher até dois cursos. Para mais informações, acesse as redes sociais do Ministério da Educação ou portal gov.br/mec. Reportagem Júlio César de Oliveira.
E o MEC criou uma plataforma virtual que amplia a formação continuada de professores de um jeito interativo. Claudimário Carvalho explica.
O governo do Brasil criou um novo ambiente virtual interativo voltado à formação continuada de professores e profissionais da educação. O Ministério da Educação, o MEC, instituiu as plataformas AvaMEC e AvaMEC Interativo por meio da portaria MEC número 81, assinada e publicada nesta sexta-feira no Diário Oficial da União. De acordo com o MEC, as plataformas têm o objetivo de democratizar o acesso ao conhecimento por meio da educação à distância, contribuir para a melhoria da qualidade do ensino e estimular o desenvolvimento profissional. O público-alvo inclui professores, diretores, gestores e demais profissionais da educação, além de agentes intersetoriais e membros das comunidades escolares. O AvaMEC vai ser voltado a cursos autoinstrucionais, enquanto o AvaMEC Interativo vai ter caráter colaborativo com mediação simultânea e em tempo real. A portaria também define princípios e diretrizes para os cursos ofertados, como pluralismo de ideias, equidade e diversidade, direitos humanos, inclusão, acessibilidade universal e segurança digital. As formações vão poder ser elaboradas por secretarias e órgãos vinculados ao MEC, com parcerias de instituições públicas e entidades externas, e deverão seguir o Plano Nacional de Educação, as diretrizes curriculares nacionais e padrões de linguagem simples e acessibilidade digital, com indicadores para monitorar participação e satisfação dos cursistas. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
Agora ouve só que bacana, um novo manual orienta jovens que querem abrir seu próprio negócio e se formalizar como MEI. Um passo a passo super importante para quem tem aquela veia empreendedora, mas não sabe por onde começar. Claudimário Carvalho volta com essa outra novidade.
Começar a empreender ficou mais fácil para quem está dando os primeiros passos. O Manual do Jovem Empreendedor foi lançado pelo Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte como um guia prático e acessível para orientar jovens que desejam transformar ideias em negócios formais e sustentáveis no país. O material é focado especialmente na formalização como microempreendedor individual, o MEI. A cartilha apresenta um passo a passo para abrir um CNPJ de forma simples e segura, explicando quem pode se formalizar, quais são os limites de faturamento e as ocupações permitidas. O manual também detalha direitos e benefícios do MEI, além das obrigações como emissão de documentos, pagamento do documento de arrecadação do Simples Nacional, o DAS, e declaração anual de receitas. Além das regras e custos, o material destaca oportunidades para crescer, como acesso a crédito, capacitações e ferramentas de apoio. O manual ainda reúne informações sobre programas e iniciativas voltadas a jovens empreendedores, incluindo possibilidades de contratação pública, e se apresenta como porta de entrada para quem quer planejar e desenvolver o próprio negócio com mais confiança. O manual pode ser acessado pelo site gov.br/empresas-e-negócios. Da agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
Agora atenção, que tem alerta de fake news. A Receita Federal desmente o boato que está rolando por aí sobre uma cobrança imediata de imposto sobre aluguel por temporada. Claudimário Carvalho de volta, ele explicando.
A Receita Federal alertou que é fake news a afirmação de que todo proprietário que aluga imóvel por temporada vai pagar um novo imposto imediatamente em 2026. Segundo o órgão, a equiparação do aluguel por temporada de até 90 dias à hotelaria só vale para quem for contribuinte do IBS e da CBS, tributos criados pela reforma tributária no modelo de IVA dual. No caso de pessoa física, a Receita esclarece que só vira contribuinte de IBS e CBS quem tiver mais de 3 imóveis alugados e receita anual de aluguel acima de R$ 240 mil reais. Quem não se enquadra nesses critérios continua seguindo apenas as regras do imposto de renda, sem cobrança automática dos novos tributos. A Receita também reforçou que a reforma prevê um período de transição e que os efeitos financeiros não serão plenos para todos já em 2026. A base normativa correta é a Lei Complementar 214 de 2025 e a cobrança deve ser escalonada entre 2027 e 2033, com previsão de redução da carga tributária em parte do setor, incluindo isenção para valores de aluguel até R$ 600 e redução de 70% da alíquota acima desse limite. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
Foram definidas novas regras para evitar irregularidades no Cadastro Único. A norma do governo inclui procedimentos nacionais de gestão de riscos e reforça o controle das informações do sistema. Ladimir Filipim.
O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, MDS, publicou uma instrução normativa para fortalecer a integridade do Cadastro Único. A medida define procedimentos nacionais para a prevenção, identificação e tratamento de indícios de irregularidades, com foco na qualificação dos dados e na correta concessão de benefícios sociais. A norma organiza a gestão de riscos, reforça a proteção das informações e estabelece fluxos, prazos e responsabilidades entre União, Estados, Municípios e Distrito Federal. A Secretaria de Avaliação, Gestão da Informação e Cadastro Único passa a coordenar diretrizes, analisar denúncias e solicitar apurações, em articulação com os entes federativos e o agente operador do sistema. Desde a entrada em funcionamento do novo Cadastro Único, em março de 2025, foram realizadas mais de 18 milhões de operações na plataforma. A instrução normativa também reafirma garantias como ampla defesa, contraditório, presunção de inocência, respeito à Lei Geral de Proteção de Dados e a não criminalização da pobreza. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Ladimir Filipim.
E agora vamos viajar pelo Brasil, começando pelas regiões Norte e Nordeste. A partir de domingo, dia 1º de fevereiro, as novas áreas locais da telefonia fixa passam a valer para os estados do Amazonas, Amapá, Maranhão, Pará e Roraima. A medida reduz custos e regras de discagem, segundo a Anatel. Lademir Filipim conta pra gente.
A Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, implementa a partir de 1º de fevereiro novas áreas locais da telefonia fixa nos estados do Amazonas, Amapá, Maranhão, Pará e Roraima. A medida iguala as áreas locais aos limites dos códigos DDD e passa a considerar como chamadas locais as ligações entre municípios de um mesmo código. Com a mudança, os DDDs desses estados serão 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99. Ligações que antes eram de longa distância passam a ter custo local. E a discagem fica mais simples, já que não será necessário informar o código de operadora nem o DDD em chamadas entre telefones fixos da mesma área. No país, segundo a Anatel, haverá uma redução significativa da quantidade de áreas locais da telefonia fixa, passando de mais de 4.100 para 67. A implantação ocorre em etapas até junho de 2026, conforme cronograma aprovado pela agência, e busca alinhar a telefonia fixa às regras já adotadas na telefonia móvel. Para saber mais, acesse gov.br/anatel/pt-br. Da agência Rádio Gov, em Brasília, Lademir Filipim.
E agora vamos para o Sudeste. A região lidera em número de contratações do programa Minha Casa Minha Vida. Dilson Santa Fé.
O programa Minha Casa Minha Vida, MCMV, atingiu a marca de 2 milhões de moradias contratadas até o fim de 2025, um ano antes do previsto. Desde 2023, foram mais de 300 bilhões de reais investidos em habitação social, entre unidades subsidiadas e financiadas, com empreendimentos em todos os estados brasileiros. Com 870.528 moradias, a região Sudeste lidera em número de contratações, seguida pelo Nordeste, Sul, Centro-Oeste e Norte. Por região, os estados de São Paulo, Paraná, Goiás, Bahia e Pará concentram os maiores volumes. As contratações abrangem áreas urbanas e rurais e diferentes faixas de renda. Dados da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, FIPE, com base na Associação Brasileira de Incorporadoras, indicam que o setor imobiliário registrou crescimento recorde em 2025, impulsionado pelo volume de lançamentos vinculados ao Minha Casa Minha Vida. Da agência Rádio Gov em Brasília, Dilson Santa Fé.
E você aí é pai ou mãe de pet? Mas sabia que 30 milhões de animais vivem hoje nas ruas do Brasil, segundo a OMS? Esse ano passa a ter um mês totalmente dedicado à defesa da causa animal. O Julho Dourado, instituído agora em janeiro pelo governo federal. A reportagem é de Gabriela Noronha.
Latidos e lambidas marcam a recepção de Fernando Gomes de Araújo no abrigo Santuário do Resgate, em Valparaíso de Goiás. Ali, animais resgatados das ruas, muitos vítimas de maus tratos, ganharam uma nova chance. Só no ano passado, Fernando resgatou mais de 400 animais, mantendo o abrigo com doações, rifas, bazares e ajuda pela internet.
Na medida que os pedidos de resgate vão chegando, a gente vai juntando com os amigos, pedindo ajuda para o combustível, ajuda para a ração. Já que esse trabalho é voluntário, sem fins lucrativos, a gente encontra várias barreiras. A partir do momento que eu recebo um pedido de resgate, eu pergunto se as pessoas também têm condições de estar ajudando, porque sozinho esse trabalho é praticamente impossível.
Para enfrentar o abandono, os maus tratos e a negligência contra animais, o presidente Lula sancionou no início deste ano uma nova lei. A norma institui oficialmente a campanha Julho Dourado e prevê ações voltadas à promoção da qualidade de vida dos animais. Segundo Vanessa Negrini, diretora do Departamento de Proteção, Defesa e Direitos Animais do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, a iniciativa busca mobilizar o poder público e a sociedade em defesa da causa animal.
Você vai ter todo um mês dedicado aos cuidados, né, para os nossos animais domésticos e também para aqueles animais em situação de rua, promovendo aí o controle de zoonoses, campanhas de esclarecimentos, debates, seminários. Você tem aí a iluminação de prédios públicos e também privados, tudo para a gente lembrar a sociedade e conscientizar da importância da gente cuidar dos nossos animais e a importância de prevenir das zoonoses.
Cerca de 30 milhões de animais vivem hoje nas ruas do Brasil, segundo a Organização Mundial da Saúde. Esse número elevado favorece a circulação de zoonoses como raiva, leishmaniose, leptospirose e toxoplasmose, representando um sério risco à saúde pública. Por isso, a campanha Julho Dourado também vai contar com ações do Ministério da Saúde. Para Francisco Edilson Ferreira, coordenador-geral de Vigilância de Zoonoses e Doenças de Transmissão Hídrica e Alimentar, a participação da população é fundamental para o sucesso da campanha.
Então a gente também conta muito com o apoio da população para essa vigilância que a gente chama de vigilância participativa, porque diferentemente da saúde humana, os animais eles não vão necessariamente ser atendidos em alguma unidade de saúde. Então a população vai nos ajudar a verificar isso e identificar sinais que possam estar ocorrendo alguma doença ou algum evento de importância para a saúde pública.
As ações se somam a outros programas do governo federal já em andamento, como o Sistema de Cadastro Nacional de Animais Domésticos, o Simpatinhas. Criado em abril de 2025, a iniciativa integra o Programa Nacional de Proteção e Manejo Populacional Ético de Cães e Gatos. A plataforma permite o cadastro gratuito de animais por tutores, organizações da sociedade civil, estados e municípios. Cada animal recebe um número de identificação único, o RG animal, com QR Code para a coleira. Segundo o governo, mais de 943 mil animais já foram registrados. Reportagem Gabriela Noronha.
Nova creche, reforma da unidade básica de saúde, duplicação da rodovia. Quer saber o que o governo do Brasil está fazendo aí na sua cidade? A plataforma do novo Comunica BR está mais rápida e interativa. Acesse comunicabr.presidencia.gov.br.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Toda sexta-feira, nossa previsão do tempo é diferente. Quem fala com a gente sobre o tempo em todo o país, os alertas e, claro, como fica o fim de semana, é um meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET. Hoje quem traz a previsão para a gente é Tatiane Paz. Boa tarde, Tatiane.
A atuação de um ciclone no Oceano Atlântico entre as regiões sudeste e sul do país, combinada com a circulação dos ventos e alta disponibilidade de umidade, favorece condições de tempo instável e chuvoso em grande parte do Brasil neste fim de semana. Há previsão de chuvas intensas desde o Amazonas e o Pará, passando por Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, Espírito Santo, sul da Bahia, São Paulo e Rio de Janeiro. Na região norte, as temperaturas devem variar entre 20 e 35 graus. Os maiores acumulados de chuva são esperados no sábado, enquanto no domingo as chuvas tendem a ocorrer de forma mais isolada. No Nordeste, as chuvas devem se concentrar principalmente no Maranhão, no sul do Piauí e na Bahia. Nas demais áreas da região, o tempo varia entre céu claro e parcialmente nublado, com possibilidade de chuva isolada. As temperaturas devem variar entre 18 e 38 graus, e a umidade do ar pode chegar a 20% em municípios do sertão, exigindo atenção com o tempo seco. No centro-oeste, há previsão de chuvas isoladas com características de tempestade, acompanhadas de trovoadas e rajadas de vento, principalmente no sábado. As temperaturas devem ficar entre 16 e 35 graus. No sudeste, o padrão de chuva é semelhante ao observado no centro-oeste, com maiores volumes previstos para o sábado. Em áreas do Rio de Janeiro e oeste de Minas Gerais, os acumulados podem chegar a 100 milímetros. As temperaturas ficam mais amenas, variando entre 12 e 34 graus. Já no sul do país, com o afastamento das áreas de instabilidade, há uma tendência de tempo mais estável, com elevação das temperaturas e predomínio de sol entre poucas nuvens. A exceção é a faixa litorânea, que ainda pode registrar chuva isolada ao longo do fim de semana. As temperaturas variam entre 11 e 35 graus e a umidade do ar pode atingir 25% no domingo. Aqui quem fala é Tatiane Paes, meteorologista do INMET.
Valeu, Tatiane, aquele abraço. Manda um abraço também para os moradores das cidades que fazem aniversário neste fim de semana. Parabéns para Araçás, na Bahia, Boa Vista do Ramos, no estado do Amazonas. Completam mais um ano no sábado. E no domingo, meu abraço vai para Nova Crixás, em Goiás, Ninheira, Minas Gerais e Douradina, no Paraná, que assopram as velhinhas aí no dia 1º de fevereiro. É aquela hora da gente abrir o Comunica BR para saber como o governo federal está chegando aí nas suas cidades. Araçás, na Bahia, tem 12 mil habitantes e lá muita gente, quase todo mundo, precisa de ajuda do governo federal, porque você vê, são 3.200 famílias em 12 mil habitantes. Se a gente pensar que cada família tem 3, 4 pessoas, é quase todo mundo aí beneficiário do Bolsa Família, né? O pagamento mensal lá é de R$ 668 para a turma de Araçás, na Bahia. Boa Vista do Ramos, conhecida como Terra do Mel, a cidade destaca-se pela produção apícola e realiza uma tradicional festa do mel. E olha que curioso, o acesso, curioso sim, para a gente que está aqui no centro do Brasil, né? É uma cidade que o acesso é realizado exclusivamente por via fluvial, ou seja, só se chega lá pelos rios, não tem estrada, não tem aeroporto, não tem nada. São 270 a 370 quilômetros por rio da cidade mais próxima, os municípios vizinhos. E lá tem Minha Casa Minha Vida, sim senhor, olha aí. 280 moradias contratadas e entregues para a população de Boa Vista dos Ramos, no Amazonas. Nova Crixás, em Goiás, importante polo de pecuária. Goiás é, né, produção, potência. Destaque no estado aí, na área de pecuária, crescente na produção de soja, ali no Vale do Araguaia, Nova Crixás. Plano Safra 2025 teve 457 contratos de financiamento aprovados, com crédito de 513 milhões de reais. Só para Nova Crixás aí, no estado de Goiás. E Douradina, no Paraná, tem área de cultura mobilizada por lá com o apoio do governo federal. Lei Paulo Gustavo teve um repasse de R$ 101 mil durante 2025 e a Lei Aldir Blanc teve um repasse de R$ 86 mil do governo federal para os produtores culturais lá de Douradina, no Paraná. E vamos em frente, hoje tem Brasil Cultural e muito mais, fica ligado. Agora pelo horário de Brasília, 4h28.
Assunto Federal.
Há exatos 57 anos, no dia 30 de janeiro de 1969, os Beatles faziam a última apresentação ao vivo. Uma apresentação inesquecível no topo de um edifício da gravadora da banda em Londres. É assunto pro História Hoje.
Uma despedida nas alturas. O topo do edifício da gravadora dos Beatles em Londres, na Inglaterra, foi palco da última apresentação ao vivo da banda. Em 30 de janeiro de 1969, diante de familiares, amigos e muitas câmeras, o Fab Four gravou um show de 42 minutos que acabou sendo usado como encerramento do documentário Let It Be. Desde a última turnê nos Estados Unidos em 1966, essa foi a primeira e última vez que a banda se reuniu para um show ao vivo. Don't let Antes de escolherem o telhado do prédio da própria empresa, surgiram várias ideias de locação. Entre as sugestões estavam um navio, um anfiteatro ou até mesmo o deserto do Saara. Para compor o projeto, os Beatles convidaram o tecladista Bill Preston. O frio que fazia naquele dia de inverno londrino levou John Lennon a pedir emprestado o casaco de Yoko Ono. Já o baterista Ringo Starr usou a capa de chuva vermelha de sua esposa, Mary Starkey. As gravações ficaram sob a direção do cineasta norte-americano Michael Lindsay-Hogg. As câmeras foram posicionadas no terraço do edifício da gravadora e em outro prédio próximo. Algumas foram colocadas na rua e havia uma câmera escondida para registrar a reação do público. O tumulto causado pela Beatlemania acabou levando a polícia a interromper o show. Em uma entrevista publicada no Daily Mail, o policial aposentado Ray Sheller disse que era possível ouvir o som da delegacia, que ficava a cerca de 150 metros da sede da banda. E depois que a apresentação acabou, Paul pediu desculpas e Ringo fez uma brincadeira pedindo para não ser algemado. Um mês depois do início do fim da banda, em maio de 1970, foram lançados o álbum e o documentário intitulados Let It Be. Em 2021, um novo filme com imagens inéditas do terraço chegou a uma plataforma de streaming com o título The Beatles, Get Back. História hoje, redação Beatriz Evaristo, sonoplastia Messias Melo e apresentação Gilson Santa Fé. Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
O Ministério de Minas e Energia reabriu a consulta pública sobre descontos na energia para produtores rurais. Já participou? Não? Então fique atento ao Conexão Energia de hoje.
Olá, você está no Conexão Energia, o fio que te conecta ao Ministério de Minas e Energia, trazendo em nossos boletins as principais notícias sobre o cenário energético no Brasil e no mundo. O Conexão Energia é uma parceria entre o Ministério de Minas e Energia e a Rádio Gov. O Ministério de Minas e Energia anunciou a reabertura da consulta pública que trata dos descontos na tarifa de energia elétrica para produtores rurais. A decisão visa garantir mais transparência e permitir que o setor produtivo e a sociedade contribuam para o aprimoramento das regras. A medida garante mais autonomia aos produtores na definição dos períodos de uso do desconto, de forma contínua ou fracionada. A proposta ainda estimula o deslocamento do consumo para o horário de menor demanda do sistema, contribuindo também para uma gestão mais eficiente da energia elétrica e melhor adequação às rotinas e necessidades operacionais agropecuárias. As contribuições podem ser enviadas por meio do portal de consultas públicas do MME até dia 19 de fevereiro. O Conexão Energia fica por aqui. Mais informações, acesse www.mme.gov.br. Nossos boletins têm apresentação de Fernando Rodrigues, produção de Lucas Flores e edição de Bruno Piuí. O Conexão Energia é uma parceria do Ministério de Minas e Energia e a Rádio Gov.
Os campeonatos estaduais e o Campeonato Brasileiro já estão aquecendo as turbinas nessa temporada de 2026, né? E aí segue o líder, Botafogo em primeiro lugar, 4-0 no Cruzeiro, que abriu como favorito e já saiu de 4. Ainda esse ano tem Copa do Mundo para reforçar a paixão do brasileiro pelo futebol, né? O Brasil Cultural de hoje traz um ícone dessa paixão, o gigante de concreto Maracanã. A gente vai reviver agora as delícias e emoções dessa paixão, uma verdadeira aula de história. Roda aí, Zé.
Bem-vindos ao programa Brasil Cultural, o encontro que a cada semana faz a você um convite para conhecer as riquezas culturais do país. A partir de agora, as ondas do rádio se propagam com fatos, informações e personagens que ainda hoje marcam a história do Brasil. Venham com a gente. O Brasil Cultural pede passagem para viajar de norte a sul, do Amazonas a Porto Alegre.
Três adolescentes conversam nas imediações do Maracanã. É dia de clássico. Flamengo e Fluminense entram em campo para mais uma partida decisiva. A crônica esportiva aposta todas as fichas em um jogaço. Do lado de fora, um dos rapazes conta histórias do pai que vibrou nas arquibancadas do Maraca com os gols de Zico.
Recebeu, entra Júnior, colocou, defendeu, Marana, tirou, entrou Zico, é gol!
Os outros dois jovens falam, com viva emoção, dos feitos de Washington e Assis, com a camisa tricolor. Lágrimas incontidas descem pelo rosto. São as lembranças paternas que percorrem o espírito em átimos de segundo.
Cruzou para o Aldo, nas costas do Adalberto, na ponta direita cruzou, tentou Assis, cabeça, entrou! Gol!
O pranto verdadeiro é igual ao lampejo do craque dentro do campo. Ninguém sabe a hora que vai acontecer. De repente, a ideia escondida visita a memória. E num espaço mínimo, o gênio enxerga a dimensão de latifúndios como fazia Mané Garrincha, nas palavras do saudoso jornalista Armando Nogueira. Era o êxtase puro, a mistura das gentes, a festa da raça. O encontro de ricos e pobres no mesmo templo sagrado.
Falta o Botafogo pela direita, vai levando o jogador que é Mané Garrincha. Vai cerrando, passou para o Jordão, atira. Gol! Sensacional o tento pela arrancada espetacular de Mané Garrincha.
Os nossos três personagens do início não vão ter a mesma experiência dos antepassados. Eles moram de aluguel, ajudam as mães com as contas de casa e não têm carteirinha de estudante. Ser sócio dos clubes é um sonho, por hora, impossível, e ter R$150 sobrando na carteira é coisa rara. Saibam, queridos ouvintes, que qualquer semelhança com a realidade não é mera coincidência.
Já fui rei, mas quase despertei.
Minha gente, o Maracanã mudou. Não é mais o gigante de concreto que arrastava multidões. No lugar dele, surgiu uma arena aos moldes europeus, com capacidade para aproximadamente 80 mil pessoas. A dupla Fla-Flu já chegou a levar quase 200 mil torcedores para o estádio em 1963. Em termos de comparação, não é preciso recuar tanto no tempo. Um ano antes da Copa de 94, Brasil e Uruguai jogaram para 120 mil espectadores. Em 1999, Botafogo e Juventude fizeram a final da Copa do Brasil. Foi a última vez que o palco do milésimo gol de Pelé registrou um público superior a 100 mil pessoas.
Atenção, caminha Pelé, chutou, gol! Gol de Pelé! Pelé! Mil gols! Pelé! O mundo aos seus pés!
Na final da Copa do Brasil de 2023, torcedores em geral só poderiam pisar no Maracanã para assistir Flamengo e São Paulo, caso tivessem disponíveis valores que iam de R$ 400 a R$ 4.500. Nesse período, o salário mínimo era de R$ 1.320. Se um assalariado comprasse um ingresso mais barato, ele iria desembolsar cerca de 30% de tudo que conseguiu ganhar em um mês de trabalho. Em contraste com essa realidade, o ex-repórter da Rede Globo, José Ilan, relembra a relação afetiva que tinha com o Maracanã nos anos 80.
Não,
que eu me lembro, assim, como imagem, assim, que eu gostava muito, é que eu assim, adolescente, eu ia pro Maracanã sozinho, né, de ônibus, e gostava de chegar cedo, né, os jogos eram às 5 da tarde nessa época, aos domingos, né, o horário era às 5, não era às 4, e às 3 horas da tarde tinha sempre uma preliminar, né, de juniores ou de juvenis na época ainda, e era um programa para quem chegava cedo assistia a preliminar de juvenis ou de juniores. E eu gostava de chegar cedo, gostava de ser um dos primeiros a chegar, né? Às vezes eu não via inteira a preliminar, a gente chegava às 3h30, né? A preliminar começava às 3, mas já pegava uma boa parte da preliminar, chegava às 3h15, 3h pouco, assim. Já pegava quase o jogo inteiro e eu gostava de ver o estádio enchendo, né? Porque o Maracanã é um gigante, sempre foi. Hoje nem tanto mais, mas ainda é muito grande. Mas na época era muito mais, né? E era tudo de cimento, não tinha assentos, não tinha nada. E ali você tinha um latifúndio gigantesco de cimento para você escolher o seu lugar.
O futebol foi trazido para o Brasil por Charles Miller em 1894. No início do século XX, o esporte de origem inglesa era praticado por membros das elites de São Paulo e Rio de Janeiro. A partir da década de 1930, o futebol envolveu o país inteiro com a ajuda do rádio. As transmissões construíram no imaginário popular a figura dos heróis nacionais, como Leônidas da Silva e Zizinho. E também marcaram a alma brasileira com o semblante dos vilões. Dentre eles estava o goleiro Barbosa, que foi responsabilizado pela derrota para o Uruguai na final da Copa do Mundo de 1950. O que esses heróis e vilões têm em comum? A cor da pele e a origem social. Todos eram negros e oriundos de famílias pobres. Antes do primeiro título mundial da seleção canarinho em 1958, o futebol já dominava as massas a partir de subúrbios e favelas. A simplicidade do jogo permitia que as brincadeiras de criança acontecessem na terra, no paralelepípedo, no asfalto e na grama. No improviso das favelas e quintais, nasceu o artista com a bola nos pés. O fato era tão gritante que, em 1947, o jornalista Mário Filho publicou o livro O Negro no Futebol Brasileiro. A obra narra episódios de racismo, reflete as tensões vividas pela sociedade e destaca o futebol como meio de ascensão econômica.
Oh, mais que nada, essa dança é gostosa, essa dança é danada.
De acordo com dados recentes do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, 56% dos brasileiros eram analfabetos em 1940. Os indicadores fazem parte da pesquisa Alfabetização Resultados do Universo. Como mostram os números e a literatura jornalística, parte da população que não foi apresentada às letras buscou nos gramados melhores condições de vida. O passado não deixa espaço para dúvidas. A caligrafia do povo é o drible. Drible na incerteza e na falta de esperança.
Brasil está vazio na tarde de domingo, né? Olha o sambão aqui, é o país do futebol.
Não, meus amigos, o Rio não está mais vazio nas tardes de domingo. A música de Milton Nascimento e Fernando Brant refletiu o jeito carioca nos idos de 1970. A metáfora ficou no passado. A geral do Maracanã não existe mais, nem as arquibancadas de concreto. O estádio Mário Filho deixou de ser o maior do mundo. A realidade é outra. A população cresceu. Não são mais 90 milhões. Agora somos 210 milhões de brasileiros. O censo de 2022 mostra que pretos e pardos representam 55,5% do nosso povo. O IBGE também afirma que a renda média do trabalhador branco é quase 76% maior na comparação com os pretos. Divulgada a veracidade dos fatos, não restam dúvidas que operários, garis, cozinheiras, empregadas domésticas e tantos outros trabalhadores que hoje ganham o salário mínimo não têm margem financeira para entrar no Maracanã e ver um grande jogo. O jornalista José Ilan comenta agora sobre o processo de elitização dos estádios de futebol e apresenta uma sugestão para amenizar esse panorama.
Eu acho uma mudança para pior, né? Eu acho que um país como o Brasil, onde a maior parte da população tem uma faixa salarial que não permite pagar ingressos tão caros, eu acho que quando você elitiza o espetáculo, é óbvio que em algumas situações, como uma final, uma semifinal, você vai acabar conseguindo encher o estádio da mesma forma, porque vai ter gente para pagar aquele valor, né? Mas você vai deixar de fora uma camada substancial e certamente a maioria da população não pode pagar esse valor. Então você vai ter o estádio cheio, mas cheio de pessoas de apenas uma classe, né? Você vai deixar de contemplar todas as classes. Eu acho que numa situação como essa, poderia ser perfeitamente, mesmo numa decisão, onde os clubes precisam faturar, querem realmente, naquele momento, compensar talvez outros períodos em que não se ganha tanto dinheiro, acho que mesmo nesse momento deveria vir uma obrigatoriedade, uma lei que forçasse os donos dos espetáculos, os realizadores, os clubes, no caso, a destinar pelo menos 20% da capacidade do estádio para preços mais populares. Então, certamente, eu acho que todo esse processo de elitização é uma coisa que não combina, inclusive, com a história e com a cultura do futebol brasileiro.
O futebol brasileiro conquistou 5 Copas do Mundo. Em todas elas, os protagonistas vieram das camadas populares do país. Garrincha, Pelé, Romário e Ronaldo são filhos da classe trabalhadora, que receberam uma oportunidade para demonstrar o próprio talento. O esporte, porém, não tem como objetivo principal a formação de craques consagrados. A prática esportiva é, sobretudo, uma ferramenta de inclusão social. A partir desse olhar, o governo federal trabalha com foco na lei de incentivo ao esporte. O secretário nacional de Esporte Amador, Educação, Lazer e Inclusão Social, Paulo Henrique Cordeiro, destaca algumas informações sobre o programa.
Nós buscamos ampliar a arrecadação e distribuição de recursos provenientes de renúncia fiscal que formam todo o conjunto de recursos que se destina via projetos incentivados na lei de incentivo ao esporte. Promover e levar políticas públicas de esporte aos mais diversos segmentos da nossa sociedade, seja espaço do esporte educacional, seja do esporte amador, seja do paradesporto, seja do esporte de alto rendimento, voltado em projetos voltados especialmente ao público mais vulnerável do ponto de vista socioeconômico e também às mulheres, às trabalhadoras e aos trabalhadores deste país.
O Maracanã foi inaugurado em 1950 no governo de Getúlio Vargas. Ao longo da história, passou por reformas. As mais recentes aconteceram em decorrência da Copa do Mundo de 2014 e dos Jogos Olímpicos de 2016. Todos esses empreendimentos só foram possíveis graças ao uso do dinheiro público e da força de trabalho do operário brasileiro. Baratear o preço dos ingressos é compreender que a verdadeira democracia não é construída pura e simplesmente com base no lucro. Há momentos em que os clubes precisam perder alguma coisa para que os mais pobres tenham momentos de alegria. No Maracanã, o brasileiro viu passar diante dos próprios olhos um cortejo fúnebre com a derrota da Copa de 1950. Tempos depois, essa mesma gente, criativa e festeira, experimentou o riso libertador com as diabruras mágicas de Mané Garrincha. Nelson Rodrigues diria que fomos de Dostoiévski a Don Quixote no Anfiteatro do Povo.
Domingo, eu vou ao Maracanã, vou torcer pro time que sou fã. Foguetes e bandeira, não vai ser de brincadeira, ele vai ser campeão.
O Brasil Cultural é uma produção original da Rádio Gov. Idealização, produção e roteiro, Ricardo Walter. Locução, Gilson Santa Fé. Trabalhos técnicos, Lúcia Safatli. Sonoplastia, Messias Melo. Agradecemos a sua audiência e esperamos você no próximo programa. Até lá.
Momento Serviço. Alô, Amazonas! Já chegou a agenda da agência Barco Chico Mendes para o mês de fevereiro. Vamos ouvir o Caixa Notícias.
Caixa Notícias.
Atenção! A agência Barco Chico Mendes, da Caixa, já tem as datas de atendimento definidas para o mês de fevereiro. Ao todo, a embarcação vai atender 6 localidades neste período com os serviços de desbloqueio de cartões e cadastro de senhas para recebimento de benefícios sociais como FGTS, Seguro-Desemprego, Bolsa Família e INSS, entre outros serviços. Vale lembrar que no barco não tem movimentação de dinheiro em espécie. Confira o cronograma e anote a data em que a Caixa vai estar mais perto de você. Inicialmente, a embarcação vai atender a população de Fonte Boa entre os dias 2 e 4 de fevereiro. Na sequência, a agência Barco Chico Mendes segue para Jutaí, onde oferecerá os serviços Caixa aos moradores do dia 5 ao dia 6. Já no dia 9 de fevereiro, será a vez da população de Tonantins receber os atendimentos. Nos dias 10 e 11, os serviços serão oferecidos aos moradores de Santo Antônio do Içá. A população de Amaturá contará com os atendimentos entre os dias 12 e 13 de fevereiro. Para finalizar o calendário do mês, a embarcação estará em Barcelos, do dia 23 ao dia 27. O horário de atendimento da agência Barco Chico Mendes é das 9 horas da manhã às 3 horas da tarde. Para mais detalhes, acesse caixa.gov.br.
E pela primeira vez, a certificação do Enem valerá para o Sisu, o ProUni e o FIES. Para facilitar a pré-matrícula no ensino superior, o INEP libera hoje, sexta-feira, a declaração de quem fez o exame. Claudimário Carvalho.
O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, disponibiliza nesta sexta-feira, dia 30 de janeiro, a declaração de atendimento às condições de certificação do ensino médio pelo Enem 2025. O documento vai ficar na página do participante e vai permitir a pré-matrícula em instituições de educação superior para candidatos que buscam a certificação, desde que cumpram também os prazos e regras definidos pelas faculdades. A medida vale pela primeira vez para processos seletivos do Ministério da Educação, o MEC. A certificação do ensino médio obtida no Enem 2025 poderá ser usada no Sisu, que já encerrou inscrições, no ProUni, com prazo até 29 de janeiro, e no FIES, que abre inscrições entre 3 e 6 de fevereiro. Para conseguir a certificação, o participante precisa ter mais de 18 anos na data da prova, alcançar pelo menos 450 pontos em cada área do conhecimento e tirar no mínimo 500 pontos na redação. Já o certificado digital oficial de conclusão do ensino médio estará disponível a partir de 2 de março no portal do INEP, enem.inep.gov.br/participante, com emissão pelos institutos federais, o que deve facilitar o acesso ao documento e acelerar o ingresso no ensino superior. Da agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
E vamos de música agora para encerrar o nosso assunto federal nesta sexta-feira, hein? Vem aí, O Que Toca na Esplanada.
O Que Toca na Esplanada, você ouve aqui, na Rádio Gov.
Quem deixou o pedido hoje aqui para a gente foi João Paulo Capobianco. Roda aí, Zé.
João Paulo Capobianco, secretário executivo do Ministério do Meio Ambiente. A música que eu pedi é Caminhando Contra o Vento e dedico ela a todas as espécies migratórias que caminham, voam contra o vento por todo o planeta durante a sua fase de migração.
Então bora lá, secretário. Alegria, alegria, Caetano Veloso.
Caminhando contra o vento, sem laço, sem documento, no sol de quase dezembro, eu vou. O sol se reparte em crimes, espaçonaves, guerrilhas, em cardinales bonitas, eu vou. Em caras de presidentes, em grandes beijos de amor, em dentes, pernas, bandeiras, bomba e Brigitte Bardot. O sol nas bancas de revista me enche enche de alegria e preguiça quem lê tanta notícia. Eu vou por entre fotos e nomes, os olhos cheios de cores, o peito cheio de amores. Vamos, eu vou, por que não, por que não, por que não, por que não. Ela pensa em casamento e eu nunca mais fui à escola, sem lenço, sem documento. Eu vou, eu tomo uma Coca-Cola, ela pensa em casamento e uma canção me consola. Eu vou, por entre fotos e nomes, sem livros e sem fuzil, sem fone, sem telefone, no coração do Brasil. Ela nem sabe até. Pensei em cantar na televisão. O sol é tão bonito. Eu vou sem lenço, sem documento, nada no bolso ou nas mãos. Eu quero seguir vivendo. Amor, eu vou.
Que toca na Esplanada, você ouve aqui na Rádio Gov.
Então, sextou aqui no nosso assunto federal. A gente vai voltar só no mês que vem. É isso mesmo, dia 2 de fevereiro, próxima segunda-feira. Espero você às 4 da tarde com mais informação que faz a diferença no seu dia a dia. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber sobre o governo do Brasil.
Você acabou de ouvir O Assunto Federal com Luciano Seixas, uma produção da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação, EBC. De segunda a sexta, às 16h, fique ligado nas notícias que impactam o seu dia a dia e na prestação de serviço para todo o país. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.